Olá, seja muito bem-vindo a Before Church. Hoje nós estamos finalizando a nossa série no livro de Romanos. Este é um grande negócio porque tem sido 20 e poucas semanas. Eu peço que você vire a sua página na Bíblia no capítulo 16 de Romanos comigo. Se você estiver usando uma Bíblia no banco da sua frente, fique à vontade até encontrar a página. A carta aos Romanos ela foi uma carta a pessoas reais. E até onde podemos ver, pessoas comuns. Não foi escrito para teólogos profissionais, ou, pelo menos, como os de hoje. Embora biblicamente alfabetizados, eles eram como nós, pessoas comuns. Paulo não sabe quem começou a igreja em Roma, ninguém sabe. Na verdade, até este ponto, Paulo não tinha ido a Roma, porque já havia estabelecido uma igreja saudável. Seu plano aqui era visitar a Espanha e parar na igreja de Roma no caminho, porque ele precisava e queria ser edificado. Para definir o cenário para o capítulo 16, Paulo não está sentado sozinho no seu escritório escrevendo isso. No versículo 22, ele diz: Eu, Tércio, que escrevi esta carta, saúdo-vos no Senhor. Tertius era como muitas pessoas que escreviam uma carta enquanto alguém falava. Acontece que ele é a única pessoa que Paulo realmente nomeia e dá este laudo em qualquer de suas cartas. É possível que as pessoas para quem Paulo estava escrevendo conheciam Tércius. E ele queria lhe dar um alô, ou mencionar Tércius para dar crédito à sua carta. Pode até ser que na conversa geral de unidade, incluindo pessoas pelo nome, chegaremos lá em um minuto, não faria sentido deixar ele de fora. Então Paulo e Tércius, e talvez alguns amigos na sala, se reúnem para escrever o final desta carta. Romanos 16, versículos de 1 ao 16. Eu recomendo a você, nossa irmã Phoebe, uma diácona da igreja, Cercrim, peço-lhes que receba no Senhor de maneira digna o seu povo e dê-lhe ajuda que precisar de você, pois ela tem sido benfeitora de muitas pessoas, inclusive eu. Phoebe é provavelmente uma pessoa que leva a carta e as cópias para serem distribuídas. Saudai Priscila e Áquila, seus colaboradores em Cristo Jesus. Eles arriscaram suas vidas. Saudai também a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu caro amigo Epeneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Saudações a Maria, que trabalhou muito por ti. Saudai Andrônico e Júnia, meus companheiros judeus que estiveram comigo na prisão. Eles são notáveis entre os apóstolos e eles estavam em Cristo antes de mim. Saudai Ampliatus, meu querido amigo no Senhor. Saudai Urbanos, nosso colaborador em Cristo, e meu querido Estaques. E saudai Apeles, cuja fidelidade a Cristo resistiu à prova. Saudai os que pertencem à casa de Aristóbulo. Saudai Herodion, meu companheiro judeu. Saudai os das casas de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena, árvore Fena, Trifosa, árvore Fosa, aquelas mulheres que trabalharam duro no Senhor. Cumprimentem minha querida amiga Persis, outra mulher que trabalhou muito no Senhor. Saudai a Rufo, escolhido no Senhor, e sua mãe, que também foi como uma mãe para mim. Saudai Ancíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hernas e outros irmãos e irmãs com eles. Cumprimente Filólogo, Júlia, Nereus e sua irmã, Olimpas, e todos do povo do Senhor que está com eles. Saudai uns aos outros com o Óssulo Santo. Todas as igrejas em Cristo enviam saudações. Enquanto Paulo estava escrevendo isso, imagino que ele seja um pouco como eu quando entro num pensamento, tipo assim, coçando a cabeça, parando, olhando para cima, sentado. Ah, não posso esquecer de fulano, de Beltrano. E essas pessoas que compõem o corpo, um número significativo de 100 a 200 cristãos em Roma na época. E este último capítulo eu resumo em uma combinação dos cumprimentos pessoais e conselhos finais. Paulo menciona nessas 25 pessoas pelo nome, incluindo as famílias de 3 indivíduos, digamos que cada família é composto por 8 pessoas adicionais em cada um, então são em torno quase de 50 pessoas. Em seu livro The Rise of Christianity, o historiador Rodney Stark coloca o número de cristãos em todo o império em cerca de 7.500 pessoas, de 60 milhões que viviam sob Roma em 200 a.C., cerca de 2,002% da população imperial total. Certamente a igreja era muito menor 145 anos antes, quando a carta de Paulo chegou a Roma, uma cidade de 1 milhão de habitantes na época. Se usarmos a porcentagem de 200 a.C. de Stark, a igreja de Roma tinha cerca de 200 crentes. Provavelmente estava mais perto da metade disso em 55 a.C. E se isso for verdade, e mais de 100 pessoas compunham toda a população cristã na cidade. Então Paulo nomeou a metade da igreja na conclusão de sua carta. Em média, temos 1.200 pessoas frequentando a igreja em uma manhã aqui, em cada domingo. Temos cerca de 250 oportunidades que precisam ser preenchidas em um domingo de manhã, em um culto, para que façamos do jeito que nós fazemos. A equipe de segurança, por exemplo, precisa de 100 pessoas no total em sua equipe. Isso significa que se essa equipe estava cheia com 8 cultos por mês, você só teria que se inscrever para um culto por mês. Nossa equipe infantil também precisa de 100. Se você, especialmente como pai, se juntou a eles e saiu com crianças, talvez de uma idade diferente do seu próprio culto a cada 4 semanas, poderíamos amar e servir, criar espaços e oportunidades para que ainda mais pessoas encontrem Jesus e se apaixonem por eles. Se o impacto da igreja alcançasse o mundo, que impacto nosso serviço poderia ter em nossa vida e na nossa cidade? Paulo, ele não fez essa lista de pessoas com um ponto, como uma hierarquia ou competição. Ele os reconhece porque são amigos e familiares, porque eles amam o Senhor. E ele envia esta mensagem à igreja, a Roma, como reconhecimento àqueles que estão amando e servindo o Senhor como eles são. É uma inspiração e encorajamento que tenha muito de bom acontecendo aqui também. Encoraje-se, anime-se. O trabalho que você está fazendo vale a pena e está acontecendo em todo lugar. Essas pessoas não fazem parte de um clube exclusivo. Essas pessoas que tornaram esse evangelho encontram-se inscritos na narrativa de Deus, curando, reconciliando, redimindo o mundo, e são pessoas exatamente como nós. Seguir a Jesus não é um clube de elite, e compartilhar a esperança de Jesus não está reservada aos teologicamente avançados. É para aqueles também que estão dispostos a compartilhar suas histórias. E se você considera-se um seguidor de Jesus, quando foi a última vez que você falou sobre isso com alguém? Você se sente envergonhado? Talvez você tenha medo que as pessoas pensem que você é estranho ou surtem quando você fala sobre o que você crê? Um dos meus amigos do Alfa vinha até mim toda semana e dizia: "Ah, essa semana eu contei a 7 pessoas sobre Jesus e as convidei para vir à igreja dia tal, horário e tal." E eu não conheço nenhuma outra pessoa que compartilhe o evangelho e convide as pessoas a vir e ver mais do que ela. Muito menos conhecer as pessoas pelo nome e de onde elas as conhecem. O que sabemos em nosso coração deve ser o que nos compele. A maneira como ela compartilha o evangelho através das boas novas em sua vida, louvando Jesus, que ela acabou de ter uma habitação permanente. Isso é uma ótima notícia e é uma resposta de oração e fé. A fé não pode ser um assunto privado. Os melhores seguidores de Jesus não são aqueles que mantiveram em si mesmo e viviam em fé particular. Também não são eles que forçam a religiosidade e tradição nas pessoas, simplesmente apontando quebrantamente sem acolherem uma cura de um relacionamento com Jesus e a igreja. O evangelho é encorajador e traz esperança. A maneira de Paulo lançar as palavras edificantes é edificar o povo de Deus. Ele era generoso em fazer elogios que eram tão sinceros e maravilhosos. A maneira como podemos contar às pessoas sobre Jesus sem ser insensíveis é pela nossa presença no mundo. Em Mateus 5, versículos 13 a 16, Jesus nos diz: "Vós sois o sal da terra. Mas se o sal perde a sua salinidade, como pode ser feito salgado de novo? Não serve para mais nada, a não ser para ser jogado fora e pisoteado sob os pés. Vocês são a luz do mundo. Uma cidade construída sobre uma colina não pode ser escondida. Também as pessoas não acendem uma lâmpada e as colocam debaixo de uma tigela. Em vez disso, eles colocam o seu suporte, e ela dá luz a todos da casa. Da mesma forma, deixe sua luz brilhar diante dos outros, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Somos sal preservando o bem no mundo e luz expulsando o mal. Isso pode significar abrir a porta para alguém, ou deixar alguém à sua frente enquanto dirigir. Ou, maior, quando você descobrir qual é a sua causa. O que no mundo quebra seu coração e vale a pena lutar? Nem todos podemos fazer tudo, mas vamos todos fazer o nosso melhor em algumas coisas, e é isso que faz a diferença. Dois fins de semana atrás, nós batizamos uma tonelada de pessoas aqui, e uma mulher que eu tive o privilégio de conhecer antes. Ela compartilhou comigo que ela fez uma cirurgia na perna um tempo atrás, e uma moça aqui da igreja, da Before, foi cuidar dela. Elas não eram realmente amigas naquele momento. Apenas conheciam através de alguém. Mas aquela moça, ela foi fazer comida para ela e até lavar o cabelo dela. E depois de um tempo fazendo isso, ela foi convidada para o seu pequeno grupo e eventualmente encontrando seu caminho para Jesus. E acabou aqui se batizando há 2 semanas. Através do amor sacrificial nos outros e sentindo-se acolhida como ela, ela conheceu a Jesus e passou agora a fazer sua declaração pública. Eu estava conversando com aquele pequeno grupo nas áreas comuns aqui da igreja e depois percebi quão legal é isso, conseguir ver os frutos das sementes que plantaram. Quando você ouve uma boa notícia, você quer contar às pessoas. Talvez a história mais impactante disso na minha vida começa antes mesmo de eu nascer. A minha tia-avó foi um avivamento quando ela era por volta de 20 anos. Encontrou Jesus e então foi para casa para trazer suas irmãs, que incluíram a minha avó. Então a minha avó foi conferir. E ela e a sua amiga linda foram ao pastor. E ele disse que se alguém quiser subir e fazer uma fila de oração, E ele disse especificamente que ia orar pela libertação de fumar. Então Linda disse a Jenny, vamos subir e fazer uma oração. A minha avó ela não queria, mas achou que iria apoiar a sua amiga. E como a história continua, a minha avó diz que no momento em que eles se aproximaram do pastor, ele disse, eu acho que já fui entregue. Então, enquanto ela esperava na fila, ela sentiu o poder do Espírito Santo cair sobre ela e curá-la, mesmo que ela não estivesse pedindo especificamente por isso. Então o pastor orou uma oração de gratidão com ela e até hoje minha avó não fuma mais. Eu conto essa história não para destacar nada além de 2 coisas. Como minha tia-avó, você tem um grande significado e impacto na vida ao seu redor. E se ela não tivesse ido e convidado a minha avó, ela não estaria onde eu estou hoje, que baseado nas coisas que eu passei na minha vida, eu provavelmente estaria em outro lugar muito pior. E quando você se posicionar no caminho do Senhor, o Espírito Santo de Deus, ele irá ao seu encontro. Quando nós reunirmos e convidamos, um novo sentido do Espírito Santo, ninguém está imune ao mover de Deus. Se os primeiros cristãos não tivessem falado sobre sua fé, não saberíamos disso hoje. E eles são pessoas que arriscaram suas vidas para contar a história de Jesus e deixaram um legado que vivemos hoje. Que legal seria se a sua linhagem realmente rastreasse até uma das pessoas listadas aqui em Romanos, certo? Então, o importante para Paulo é que a seriedade disso não seja ignorada. Vamos ler mais a partir do versículo 17. Peço a vocês, irmãos e irmãs, Paulo, ele provavelmente pegou a caneta que incluiu isso a ele mesmo, então passou de volta para Tércios, para tomar cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos no caminho que são contrários aos ensinamentos que você aprendeu. Mantenha-se afastado deles, pois tais pessoas não estão servindo ao Senhor Jesus Cristo, mas a seus próprios apetites. Com a palavras suaves e lisonjas, eles enganam as suas mentes das pessoas ingênuas. Todo mundo tem ouvido sobre a sua obediência. Então me alegro por causa de você, mas quero que você seja sábio sobre o que é bom e inocente sobre o que é mal. O Deus de paz em breve esmagará Satanás sobre seus pés. A graça do Senhor Jesus esteja com você. O Deus de paz em breve esmagará Satanás sobre seus pés. A graça de nosso Senhor Jesus esteja com vocês. Esta é uma chamada de volta para o esmagador de serpentes de Gênesis 3:15, uma promessa que assim que a maldição está sobre o homem, o filho virá para reconciliá-la. E Paulo está dizendo que Jesus é exatamente isso. A palavra esmagar nessa passagem significa conquistar, rasgar o próprio corpo e despedaçar a própria força. Aí, rasgar com o corpo e quebrar a própria força. Amigos, nossa união é a nossa força, nossa divisão é a nossa fraqueza. Quando estamos no Evangelho, não estamos apenas contando a nossa própria história, mas estamos contando nossa história, como Deus nos libertou e redimiu. Extraímos nosso senso de esperança da história. Quem é a história? A história de Deus em você e através de você. A verdade sem unidade leva ao orgulho. Unidade sem verdade leva ao afastamento do verdadeiro evangelho em si. Então Paulo, ele termina Romanos com isso. Agora, para aquele que é capaz de estabelecer você de acordo com o meu evangelho, a mensagem que eu proclamar a respeito de Jesus Cristo, segundo a revelação do mistério oculto por séculos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelos escritos proféticos e pela ordem de Deus eterno, para que todos os gentios venham à obediência que vem da fé, ao único Deus, sábio, seja a glória para sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Então eu imagino como Ralph no filme Uma História de Natal, e você sabe que você vai atirar no seu olho aquele filme e terminar de escrever a sua carta e dizer sim, isso é bom. Se há alguma coisa que o livro de Romanos explicou do começo ao fim, é a grandeza e a glória desse plano de Deus, que Paulo pregou como o evangelho de boas novas. É inteiramente apropriado que Paulo conclua esta carta louvando a Deus de tal evangelho. As boas novas que Paulo pregava apresentavam o Deus que escolheu glorificar-se a si mesmo por meio da pessoa e obra de Jesus Cristo e que se glorificará dessa maneira para sempre. A primeira lista das pessoas no início, o que sabemos na verdade sobre elas? Nós não sabemos muito. Recebemos talvez um adjetivo e um nome. Esperamos ler sobre pessoas poderosas como Moisés e Davi, e eles são uma parte importante da missão de um Deus e do trabalho redentor da história. Mas o trabalho pesado é feito por pessoas simples, fiéis, como você e eu, que amam a Deus e amam uns aos outros. Fora de Números, Romanos 16 inclui uma das mais longas listas de pessoas que são mencionadas na Bíblia. Sabemos muito pouco sobre a maioria delas, mas sabemos que eles disseram sim a Jesus e estamos tão convencidos de seu amor que eles iriam ao mundo para contar uns aos outros as boas novas. Eles são pessoas comuns e as pessoas comuns são importantes para Deus. Eles são os primeiros convertidos, gentios, judeus, famílias, irmãos, irmãs, filhos, mães, adotados, mães, mulheres que são como mães, esposas, vizinhas, hospitaleiras e alegres, trabalhadoras, cooperadores, escravos, livres, apóstolos, diáconos, líderes, ousados e corajosos, cansados, amigos, homens, muitas mulheres e os amados, em um termo que Paulo não usa levianamente. Não conhecemos sua história completa, mas sabemos que as raízes da sua vida tinham parte das boas notícias sobre a qual Jesus falou. De onde você é? Não apenas em que cidade você nasceu ou de onde você está geograficamente, mas qual é a sua história? O que te faz ser você? O que você tem em comum com as outras pessoas nessa sala que você não sabia? Se não nos conhecermos verdadeiramente, corremos o risco de nos tornarmos apenas uma lista de nomes fáceis de esquecer. Quem você não conhece? Quem você vê todos os domingos, mas não tem ideia de qual é o nome deles? Se você se considera um seguidor de Jesus, a sua fé deve compelí-lo a amar, conhecer seu vizinho, servir um ao lado do outro e, como Paulo diz, celebrar um ao outro enquanto não estão na sala. Você vai fazer isso? Seguir a Jesus não é um clube de elite. Compartilhar a esperança de Jesus não é reservado para os teologicamente avançados. É para quem está disposto. É fácil pular sobre passagens como o capítulo 16. Elas parecem um final obrigatório para uma densa carta. A nossa tentação é pensar que já temos todas as coisas boas e vendo o final como lustre. E não é assim como este capítulo. A profundidade do relacionamento ecoado em Romanos 16 coloca carne e osso sobre a teologia dos 15 capítulos anteriores da carta. Paulo não está simplesmente cumprimentando as pessoas. Ele os está celebrando e, por sua vez, está contando com eles, está contando como eles vão estar firmes quando as perguntas sobre este apóstolo desconhecido começam a fluir. É a carta viva que dá peso ao escrito, em 2 Coríntios 3 e 2. Que assim seja com a Bifor, com a nossa igreja, aonde a cidade vê um sermão pregado em cada interação de vossa comunidade moldada pelo Evangelho. Eu gostaria de convidar a Scarlett para fazer a bênção final. A bênção é simplesmente uma bênção em nossa dispersão. A bênção. Que vocês sejam pessoas que fazem amigos e os amam profundamente. Que vocês sejam pessoas corajosas e sensíveis em compartilhar as boas novas de Jesus. Que vocês sejam pessoas que levam o Evangelho até os fins da terra. Amém. Tenha uma ótima semana e obrigada por nos acompanhar até aqui. Um abraço e até a próxima.